Olha, a gente tá de volta aqui com essa coisa linda. Esse aí, o que que é, Louro? Tricô, tá vendo?
Está começando mais um Tricô, sim, com essa voz anasalada, falha. A voz falha, mas a gente não falha. Então estamos aqui. Meu nome é Thiago Queiroz. Estou feliz de estar com os meus amigos novamente. Uma voz que há um tempo não aparecia. Então a gente vai conversar hoje sobre o que a gente quer para o futuro dos nossos filhos.
Aqui é Victor Orives e nesta vida é mais fácil ser historiador do que... Eu esqueci a palavra.
Futurólogo?
Futurólogo.
Boa noite, aqui é Thiago Berto e eu não queria ser nenhum nem outro, nem futurólogo nem historiador, porque futurólogo é charlatanismo e historiador, coitado, né? É foda, deve ser foda ser historiador, cara.
Ladies and Jennifer, boys and girls, cats and dogs, esse dia que chove em São Paulo, tudo atrasa, entendeu? Então eu cheguei atrasado, estou aqui e estou feliz, bora.
Só cabe aqui então, peraí, que o Berto ele mora em São Paulo, não chegou atrasado, então fica aí a...
É tipo aquele coleguinha de trabalho que mora do lado, chegou no horário e outro não.
É porque eu sou desempregado.
Cara, eu acho que eu não deveria rir.
Não é pra rir disso,
isso,
não.
Isso eu acho que eu realmente não deveria rir.
Não, e eu ia falar que o cara, ele mora na linha azul, zona sul, tal. Guarulhos é tipo Nárnia, entendeu? É outro universo.
Não, eu até saí de casa, mas eu só peguei linha não privatizada em São Paulo, então deu tudo certo. Só peguei as linhas públicas.
Mas vamos lá então. A gente hoje, depois desse off gigantesco...
O off gigantesco virou um extra para apoiadores, confere lá na Aurelo.
A gente vai conversar sobre, não é exatamente um exercício de futurologia, e sim um exercício de pensar sobre o que a gente quer para o futuro dos nossos filhos. Não o futuro do mundo, mas em que tipo de adulto a gente imagina que eles vão se tornar, entendeu? É isso, que tipo de qualidades, valores e coisas assim.
Eu consigo responder em 3 segundos.
Então você espera até chegar a sua vez. Só por isso, só por essa sua má educação, você vai ser o último a responder.
Que isso, gente? Tá. Achei... Só voador aqui?
O que um deltoide saltado não faz, né?
Cadê o CNV?
Não.
Sabe o que é isso?
Porque eu tô aqui conversando.
Alterou até a voz. Alterou até a voz.
Eu tô tomando tanto anabolizante que minha voz já tá escrota, já, não é a virose. E vocês estão me zoando, mas quem tava há alguns segundos atrás mostrando um muquinho, se olhando na câmera, era o Vitor.
Era mesmo?
Não sou eu. Tá? Eu vi.
Eu mesmo,
vou tirar um print dessa porra, não, vou olhar a gravação,
eu
vou tirar um print e vou mandar, vou estar lá no grupo de apoiadores, ó, já não, fica aí uma recompensa nova.
Tá te pedindo.
Inclusive, antes da gente começar, fica aquele lembrete, quer ajudar a gente, né? Não é mais apoia-se, eu já tô ficando maluco, é no Aurelo, tá? Então vai lá no aurelo.cc/tricô, 10 merréis apenas por mês, você tem direito a episódios exclusivíssimos que a gente grava aqui. Só maluquice nossa, a gente contando coisas da nossa vida que ninguém nunca ouviu a gente contar, episódios, sabe, de brincadeiras entre a gente, só coisa legal. Tem também, é claro, o nosso grupo de apoiadores, né, o nosso Zap Zap Supimpa, que é o grupo de WhatsApp que mais gera subgrupos de toda a internet brasileira, de tanto subgrupo que já criou. Então tem grupo de tudo lá, se você quiser. Se você gosta de Star Wars, tem lá também.
É quase uma igreja em células, uma igreja em células.
É tipo isso. Então assim, vai que você ajuda a gente e ainda você tem aí acesso a muita coisa bacana
inclusive,
com a gente, tá bom?
Inclusive existe um grupo chamado Camaradas Supimpas que a gente já tá organizando para pegar em armas assim que for necessário.
Isso é mentira, isso não está lá. Fica aí, importante lembrança.
É mentira, mentira, tá? É mentira, tô piscando. É mentira.
Então vamos lá então pra nossa pauta, vamos lá. Por que eu quis trazer essa, sugerir essa pauta lá pra gente conversar? Porque na maioria das vezes eu pelo menos não faço tanto esse exercício quanto eu acho que talvez eu deveria fazer. E eu não sei se isso chega a ser um problema ou se porque eu não me importo ou se é porque eu tipo, tenho mais noção de que eu realmente não tenho tanto controle sobre o resultado final que os meus filhos terão lá na frente, tá? Para mim, por exemplo, é mais fácil dizer o que eu não gostaria, o que eu não desejaria para os meus filhos. Como, por exemplo, não desejaria que os meus filhos se tornassem monarquistas, né?
Então, é um bom ponto, é um bom ponto.
Né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, pô, mas... Se, né, parte da educação que eu dou para eles, se as conversas que a gente tem, se a forma como a gente dialoga também é uma forma de ensinar para eles, porque é, por que não fazer esse exercício e tentar entender se o que a gente está fazendo hoje mais contribui ou mais atrapalha para aquilo que eu gostaria que ele se tornasse lá na frente. Já dei uma... Pá.
Então, eu tenho uma resposta, mas não sei se seria a resposta, mas é a resposta que eu tenho. E o que acontece? Eu nunca pensei nisso, porque é uma coisa muito interessante que se perguntou. E eu vou passar a pensar agora, talvez fique até paranoico pensando nisso. Mas, o que acontece? Eu tenho aquela miristinha, quem se lembra? Lá atrás, talvez o Gregory pode ajudar a gente no Gregbot. Sentiu o Gregory, né? Mandei ele...
Deu um trabalho pro nosso apoiador. O cara já paga pra gente e ainda vai ter que trabalhar.
Tem um episódio que eu falo sobre... invasão zumbi, não lembro.
Que?
Como proteger a Eva do fim do mundo, uma coisa assim, eu não lembro. É algo de zumbi.
Eu lembro disso. Será que isso era um tricotox?
Talvez.
Acho que era um tricotox.
Que eu falo dos pontos que eu acho que a Eva tem que aprender pra sobreviver e ser alguém, né? Que tem aprender a nadar pra não morrer afogada.
Uhum.
Aprender uma luta pra tentar se defender o minimamente possível, se possível.
Aprender a fazer a ligação direta.
É um bom ponto também. Todo mundo sabe que ligação direta salva vidas.
Aprender a apagar o fogo, aprender a controlar o vento. Você quer que ela vire o Capitão Planeta.
Antes de apagar, ela tem que aprender a acender.
É, também tem isso.
Mas deixa eu continuar aqui.
Aprender a mexer com pederneiras.
Aí, me perdi, eu venho nadar, lutar, aprender inglês, obviamente, porque infelizmente
é porque o zumbi vai falar inglês, caralho.
É, porque
não
é a língua universal.
Isso do inglês, não.
É, língua universal, porra. Todo mundo tem que falar
isso
inglês.
Isso aí é coisa meio de cuzão, isso não, aí, cara.
A língua universal.
Aqui a luta é anticolonial.
Tipo,
a luta é anticolonial, mas acima de tudo, a gente trabalha com fatos, materialismo histórico. E hoje, o inglês é a língua mais falada e, querendo ou não, temos que aprendê-la.
Tá
e
bom.
Também programação.
Programa? Meu irmão, fim do mundo. Não vai ter computador.
Sabe, vai que ela tem que hackear alguma coisa aí. Tem que aprender programação.
Caralho, cara, de onde...
Vocês não pegaram qual é o apocalipse zumbi do Vitor. É porque a gente tá. Às vezes, quando a gente fala apocalipse zumbi, aí tu vai pro Walking Dead, não, tal. Apocalipse zumbi, World War Z, não, também não. O Vitor tá no apocalipse zumbi do Resident Evil, entendeu?
Ah.
Da corporação lá, qual é o nome da
Umbrella,
corporação?
Da
Umbrella Corp, entendeu? Que tem zumbi espalhado, mas ainda tem os caras controlando ainda existe internet, ainda existe essas porra.
O entendeu? Meu apocalipse zumbi é o mundo continuar como ele é hoje. Só pra pontuar. Agora, continuando esse apocalipse zumbi que nós temos hoje...
Que não era o tema do episódio, mas tudo bem?
Então, não, deixa eu falar. Calma aí, eu vou chegar lá.
Ele vai fazer o link.
Tá,
então vamos esperar.
Aí, tem esses pontos que eu quero... Tem mais pontos que agora não tô lembrando, enfim, mas esses quatro pontos são muito importantes. Por exemplo, que é natação, luta, programação em inglês. Que é justamente pra ela poder se virar no futuro do mundo, né? Independente do que ela queira seguir. Dito isso, eu acho que esses são pontos que eu gostaria que ela... tem pontos também de mentalidade, mas eu vou deixar essa parte que eu posso falar na sequência. Dito isso, pensando nisso, eu acho que esse é um futuro que eu gostaria pra minha filha. E eu trabalho hoje pra que ela tenha essas possibilidades. Como eu faço isso? A natação ela já tá fazendo, show de bola. Eu botei ela no jiu-jitsu, mas ela não gostou muito, não. É, na verdade, eu botei numa aula de autodefesa pra crianças. Ela achou divertido, mas não achou divertido, acabou que ela não desistiu. Aí, beleza, tirei ela. Inglês, eu acho que não tá na idade ainda, seria bom, mas enfim, as questões financeiras não auxiliam nesse momento. E programação, eu tô tentando, é isso eu tô mesmo, eu tô tentando, ela ama Roblox, né? Eu tô tentando, aos pouquinhos, convencer ela a começar a programar pra Roblox. Por quê? Treinar lógica de programação, entendeu? Aprender a fazer um negocinho, vai
tem
que ela
cursos,
gosta.
Né? Tem cursos, né?
Tem cursos
de programação via Roblox.
Sim, mas eu tô tentando fazer ela se interessar primeiro, né? Porque ela já não já
tocar ela. E você é programador?
Eu sou garoto de programa.
Tá, então você tá criando uma herdeira, é isso? Tipo, profissional.
Típico de um branco, né?
Típico de um branco.
Possível. Tocou. Possível.
Liberal.
Aí, esses são pontos práticos da vida que eu estou planejando para o futuro dela. Estou trabalhando nisso? Estou trabalhando nisso. Estou conseguindo? Muito pouquinho. Mas enfim, a vida é desse jeito, a gente vai levando o que dá. E o pânico não gerou ainda. Daqui a pouco o pânico chega e eu vejo mais o que faço. Mentalmente, é uma outra área. O que eu tento fazer? Não ser igual a mim. Se ela não for igual a mim, já tá o lucro. Puta que pariu, vai ser sensacional. A mulher vai ter já uma evolução de 1000%. E tento botar muito, defender essa pauta da cooperatividade, né? Em vez de competitividade. Isso é algo que eu boto bastante, martelo muito com ela. E frequentemente, eu tenho um joguinho que é muito legal. É um joguinho de moralidade. Eu não sei o nome, não tô lembrando agora. Tem que ir lá no quarto pegar.
Moralidade?
É. Que na verdade, levanta, tem várias questões morais.
É um board game, um board gamezinho ou um card
não,
game?
Não, é um card game. Um joguinho de cartas. Por exemplo...
Eu acho que eu já ouvi falar.
Você vai... Eu também não.
Tira uma perguntinha.
Eu acho que a gente até falou, indicou supimpamente aqui.
É. Em algum momento. Deixa eu ir lá no quarto pegar o nome do jogo, tá? Pra não deixar passar em branco.
Vai lá.
Enquanto isso, vamos para a iogurteira top term.
Bom, então, já que o Huberto falou que é 3 segundos, fala aí, 3 segundos então, resolve aí que você já pode sair, encerrar a tua participação.
Eu espero que ele chegue na vida adulta.
1, 2, ah, que ela chegue o quê?
Que ele chegue na vida adulta.
Na vida adulta. Esse é o seu.
Chegue na vida adulta sem estar no sem o planeta estar acabando.
Uhum.
O nome do jogo é O Jogo dos Dilemas.
Isso, isso.
Aí, vou tirar uma cartinha aqui só pra exemplificar.
Ele mesmo.
Aleatoriamente. Aqui, ó. Não sei se vai ser bom. Tem umas meio merda, né? Mas, enfim, no geral, eu gosto.
Aí o autor do jogo é tricoteiro, é o apoiador.
Você está brincando com outras crianças quando um dos seus melhores amigos quebra, sem querer, uma vidraça ao chutar a bola. Um vizinho vê de longe a situação e acusa outra criança, que você conhece pouco. O seu amigo não se manifesta para dizer que ele é o culpado. Nessa hora, você... A criança tem que dizer o que ela faz. E nisso, dada a resposta da criança, a gente consegue debater em cima, dizendo se é certo ou errado, coisa do tipo.
Qual a faixa etária do jogo? Qual a faixa?
Se tem aqui uma carta, não tem, não tô vendo aqui uma faixa etária da criança, mas eu faço já, acho que desde os 6 anos já brinco consegui com ela. Ela adora, inclusive. Mas tem uns merda, mas tem uns mais difíceis de verdade. Que aí tem que rolar um debate, tem que rolar um entendimento, por exemplo.
Tipo, tá passando um trem, você pode alterar o percurso do trem, ou ele mata 200 pessoas, ou ele mata a sua família.
Não, tem sério.
O que você escolhe?
Não, a gente fala sério mesmo. Sua avó tá doente e tem um remédio que pode salvar ela, mas você não tem dinheiro pra pagar. Você está passando numa farmácia, de repente acontece alguma coisa lá, não lembro o que é, e você tem a oportunidade de pegar o remédio que vai salvar a sua avó. O que você faz? Então, a gente tem...
Não, e se a resposta não for essa, se o Noah não me falar essa resposta, eu falo, tá errado. Você tem que entrar lá e roubar o remédio pra salvar a sua avó. Salvar a sua mãe, salvar a mim roubar, ou não, outra roubar. Pessoa.
Roubar, eu acho uma palavra muito forte. Libertar o remédio das mãos de um empreendedor para...
Da indústria farmacêutica.
Mas falando sério, um ponto interessante em cima disso...
Não, mas eu tô falando sério.
Não, eu concordo, mas é... Explicar a justificativa do porquê isso passa a ser mais importante do que o ato ilícito. Porque não é só a questão de você, pega pra salvar. Mas tem que explicar do porquê isso, né?
Mas é uma porra de um jogo isentão pra caralho. Eu fico puto com esses jogos
jogo
também.
Jogo isentão? Tá? Me diga, me explique.
É um jogo que fica bem em cima do muro em algumas situações.
Porque assim, ele só pergunta. Ele não fala qual que é a resposta, porque obviamente ele espera que você responda.
No final das contas, esse jogo na mão de um reaça babaca... Você pode fazer com que as coisas vão pra um lado muito ruim.
Não, eu não discordo, não. Eu tô só falando.
É tipo essas páginas
de
fofoca que botam um bagulho bizarro pra caralho, assim. Aí fala, o que vocês pensam disso? Sabe qual é?
Não, entendi. Deixa eu discordar. Só que eu acho ele... Na minha mão, eu acho ele bem benéfico. Sendo bem objetivo.
Não, claro. Na sua mão,
é isso. Cara, mas a ferramenta certa na mão certa vai dar certo. Em teoria, né? Ou pelo menos vai ajudar.
Aí uma coisa que eu não comecei ainda, eu bem de pouquinho dei umas pinceladas, mas eu não consegui, eu falhei miseravelmente, é trazer pautas filosóficas pra Eva pra ajudar a pensar. Aí, mas eu ainda não consegui muito, não. Aí o que eu tô atrás agora? É de comprar algum livrinho de filosofia pra crianças.
Cara, tem, viu?
Sei que tem.
Tem.
Se alguém quiser indicar, então, até agradeço.
Aquele conjunto que são 4
que
livros.
Que fala sobre filósofos, né?
É, mas tem um conjunto também que, assim... Não que seja muito filosofia, esses 4 que eu vou falar. Que é o que um que fala sobre capitalismo, outro que fala sobre...
Ah, você indicou, inclusive,
sexualidade, mesmo. Isso. Aí, assim, tipo, não são assuntos filosóficos, mas são assuntos que as crianças não estão em pauta naquilo, né? Tipo, falar um pouco de gênero, falar um pouco dessas coisas, porque é ótimo. Inclusive, por exemplo, para criança, ótimo, porque não existe, né? Na cabeça das crianças até, sei lá, uma certa idade, foda-se o gênero, né? O que é ótimo, né? E aí depois elas são contaminadas com a necessidade de você colocar pessoas em rótulos.
Ah, aqui eu achei, ó. É uma coleçãozinha. Tem tipo Sócrates, Aristóteles, tarará, entendeu?
É o Filosofinha?
Tem uns. É o quê?
Filosofinhas?
Não, da Tomo Editorial.
Não, mas qual é o nome da série?
Isso, coleção Filosofinhas, isso.
Acabei de achar que você falou aqui.
Les Petites Philosophies. É, em francês tá aqui.
Porra aí, caramba, hein? Tem nem que
Les Petites. Muito bem. Então vamos, Tadeu. Que o Berto, ele já respondeu, tá ouvindo? Quando você foi lá e fora e voltou, ele respondeu dizendo que só gostaria que o Noah chegasse à fase adulta.
É um bom ponto.
É um bom ponto também.
E o que você faz pra ele fazer chegar a esse ponto? Além de alimentar.
Tento fazer com que ele não se mate ou mate ninguém.
É um bom ponto também.
É, realmente, o Berto hoje, ele tá num dia bem alto astral.
Não, mas cara, é porque... É foda. Agora sendo a parte prolixa, né?
Porra.
O problema...
Por que eu causei isso,
não, é porque... É assim, quando a gente fala de futuro, até pouco tempo atrás, eu tinha ótimas perspectivas de futuro. Sobre vida, sobre família, Noah, tudo. Entendeu? E não que eu tenha uma péssima perspectiva sobre minha família. Não, eu tenho uma perspectiva ruim sobre pra onde a humanidade tá indo. Entendeu? Então é uma coisa que eu não consigo mexer. Uma coisa que eu não consigo defender a mim, o Noah ou quem quer que esteja à minha volta. Então, eu como pessoa ansiosa ainda por cima... Ficar tentando analisar como vai ser o meu futuro daqui a 10 anos, eu vou pirar, entendeu? E aí o meu futuro, obviamente, tá agregado ao futuro do Noah. E aí, se eu ficar lá, pensa, não, pô, mas aí daqui a 10 anos o Noah vai ter 19, vai já estar na faixa de, pô, faculdade e trabalho e procurar coisa e querer viajar e tudo mais... E, cara, pode ser que daqui a 10 anos a vida seja, caralho, não pode viajar porque não tem lugar pra viajar, meu irmão. Porque tem guerra acontecendo na Europa, tem guerra acontecendo no Oriente Médio, tem Estados Unidos brigando com a China, tem o Brasil sofrendo problemas por causa disso, daquilo. É uma perspectiva meio apocalíptica e tudo mais? Cara, mas... É porque a gente tá sendo bombardeado com informações de que daqui a 10 anos os bagulhos vão estar ruim mesmo, cara. Entendeu? Não vai estar maneiro, sabe? Então eu fico naquela de, tipo, porra, se daqui a 10 anos o Noah tiver podendo cursar faculdade de boa, os problemas do Noah, ou seja, que faculdade eu vou fazer, onde eu vou trabalhar e pra onde eu vou viajar, porra... Caralho, vai ser... Já pra mim, já tá bom pra caralho. Entendeu? Se forem essas as questões passando na cabeça dele daqui a 10 anos. Entendeu? Não é... diferente do que... algumas perspectivas não dão. Que daqui a 10 anos a gente vai estar se preocupando se, caralho, tem água. Porra, tem comida pra todo mundo. Não tem ninguém querendo jogar uma bomba na minha cabeça. Isso porque eu ainda tô falando de uma perspectiva branca, né? De uma pessoa de classe isso, média. Assim. Entendeu? E que, por exemplo, não tá mais no estado do Rio de Janeiro. Que o estado do Rio de Janeiro, ele tá entrando em implosão, né? Com o tempo. Eu não sei como é que vai estar o Rio de Janeiro daqui a 10 anos. E aí vem a perspectiva que nem é mais do Noah. É minha mãe, minhas irmãs, meus sobrinhos. Entendeu? Então, pode parecer uma perspectiva muito...
Eu e o Vitor estamos no Rio aqui.
Pode parecer uma perspectiva...
Pouco a gente está no Rio, muito, não. Tá vendo aí, Vitor?
Muito. Não, todos os meus amigos que estão no Rio, eu estou preocupado também. Mas vocês são conscientes das coisas que vocês estão fazendo. Por exemplo, você e o Vitor, por exemplo, se o Rio de Janeiro virar mais conflitos e guerras e mais coisas ainda, eu sei que você e o Vitor têm, por exemplo, a perspectiva de conseguir sair daí, entendeu? Para qualquer que seja o lugar. Mesmo que isso vá causar danos financeiros, né? Vocês vão se virar. Vocês vão se virar. A minha mãe não tem pra onde ir. Entendi. Entendeu? Obviamente, porra, tu não tem pra onde ir, Thiago. Pode ir pra sua casa. Pode ir pra minha casa. Mas aí não é minha mãe. É minha mãe, duas irmãs, dois sobrinhos, cachorro, gato, periquito, papagaio, entendeu? E eu, na minha perspectiva hoje, eu não tô podendo arcar com isso. entendeu? Obviamente a gente vai se virar, claro que vai, mas você entende? Por exemplo, cara, eu tava conversando com pessoas, eu não consigo ver mais o Rio de Janeiro como um lugar viável pra nada, a não ser passar um feriado.
É, não, eu vou ser bem honesto, é a minha visão também.
Tá?
É...
Eu nunca achei que eu fosse ter medo de andar pelo Rio de Janeiro, entendeu? E eu tô com medo de andar pelo Rio de Janeiro, toda vez que eu vou pro Rio de Janeiro agora, é, porra, além de já de tá uma merda, transporta tudo, você fica, caralho, pra onde eu vou agora? Eu não vou, posso ir pra Zona Sul? Não, pode ir pra Zona Sul não, querido, Zona Sul também tá uma merda. Posso ir pra... Não, também não, calma aí. Olha que hora você vai, pra onde você vai, com quem você fala, entendeu? Eu nunca, de verdade, como carioca, eu nunca achei que o Rio de Janeiro fosse chegar no estado que tá agora, entendeu? E não é pra colocar medo em vocês não, porque vocês estão aí, vocês estão vendo mais do que eu, inclusive, o que tá acontecendo.
Sim, entendeu? Sim.
Mas
é...
como a perspectiva, a gente tá falando de perspectiva de futuro, eu não consigo me ver voltando pro Rio e nem fazendo o Noah ir para o Rio, passar, tendo experiências que eu tive no, nessa cidade que eu adoro, entendeu?
Não, não, aí tá aconteceu depois do assassinato da
Marielle?
Do irmão da Sâmia.
Ah, sim.
Não, digo agora recentemente.
Agora recente, sim.
Aí, pra mim, na boa, enterrou o Rio de Janeiro. Na minha visão, enterrou o Rio de Janeiro. E eu te digo por quê. Muita gente defendeu que era um atentado político, na verdade, né? Assim como mataram o irmão do Freixo, mataram o irmão da Sâmia. Aí vem uma galera, diretora, falou, não, é porque confundiram. Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver de política. É miliciano matando miliciano. Seu filho de uma puta! Se eu sair no Rio de Janeiro tomar uma cerveja e me confundir e acharem que eu sou miliciano, vão me matar? Caralho, meu irmão! No meio da barra! No meio de uma zona que teoricamente seria segura. Como é que você tá tranquilo porque, ah não, não é político? Seu filho de uma puta! Fudeu o Rio de Janeiro, acabou o Rio de Janeiro. Não,
a briga, Rio de Janeiro é um evangelistão miliciano. Tá matando gente em qualquer lugar. Assim, tipo, esquece a perspectiva dos anos 70, 80, 90, em que, em teoria, as mortes eram dentro de comunidades, que as brigas eram restritas à comunidade. Do jeito que tá agora, né, com a galera sendo atentados e coisas, como carioca gosta de dizer, no asfalto, imagina no morro.
Imagina no morro, meu irmão. Imagina,
entendeu?
No morro.
Imagina na perspectiva de pessoas que vivem à margem do que a polícia e que a política consegue fazer, né? E é isso, cara. E aí, a minha perspectiva, voltando, não pode parecer que eu esteja aqui falando de uma perspectiva muito pessimista.
Não, você tá ligando os fatos
que deu hoje. E o pior é que ela não é uma perspectiva pessimista, ela só é realista. Ela só leva em consideração o que tá acontecendo.
Tá rolando hoje.
Cara, é isso. Eu tenho uma perspectiva que eu tento acordar amanhã e todos os amanhãs pensando que vai ficar melhor, tá? Mas eu só tô conseguindo ter essa perspectiva hoje porque eu não tô no Rio.
É ser realista sem perder a esperança, né?
Pois é.
Bom, agora que o clima tá lá embaixo, vamos deixar o Tadeu levantar.
Me ajuda, Tadeu.
Tadeu,
ai, cara,
dá esperança pra esses caras aí.
Mano, na moral, eu até fiquei mais calado, assim, em respeito ao sentimento de vocês. Porque, assim, se vocês não fugiram do Rio de Janeiro, né, não no caso do Bert, mas se no caso do Thiago, do como é que é o nome mesmo? Victor Oris, tá zoando? Se não fugiram no momento em que viram as pessoas colocando ovo de codorna e ova passa no dog, não vai ser a milícia que vai te expulsar, meu irmão.
Eu ia falar que a única coisa do Boca do Rio de Janeiro é que não tinha purê, mas eu resolvi não falar porque o clima tava baixo, eu não queria fazer piada, é um momento sério.
Não, mas você tem razão. A gente tem que falar das coisas boas não, também, mano, né?
Uma eu coisa guardei, boa é que o carioca guardei, é resiliente para caralho.
Porra, eu guardei irmão, essa piadoca por um momento irmão, de eu assumir que a isso? Fala aqui.
Me lembrei do vídeo, cara, do Homem-Aranha Carioca bolado que na greve dos ônibus, tá ligado? Putaço assim, porra, meu irmão, tem que ir pra uma festa, porra, como o maluco de Homem-Aranha, completo, vestimenta completa. Porra, mesmo, tem que ir pra uma festa, meu irmão. Porra, e agora? Não sei o quê. Entendeu? Eu tô assim, mas a cultura carioca.
Você só foi muito legal porque você falou que foi uma greve. Você não falou que era uma revolta, que estavam queimando 30 ônibus.
Não era
o
greve, não.
O Rio de Janeiro estava sitiado.
Não era greve, não, cara. Eu fiquei, não, tô maluco.
Não,
minha cabeça fudeu
foi
agora.
Foi no dia que deu merda.
Foi no
na
dia que queimaram
o
ônibus.
Queimaram,
né?
Ônibus pra caralho. Porra,
não, então. Pior ainda, só corroborando aí a visão que o Berto tem, a preocupação dele, né? Mas vai lá, Tadeu.
Ó, falando de futuro, assim, né, pros meus filhos, no caso, o que me pega é assim, a gente sabe o que a gente passa para eles, o jeito que a gente educa eles, o que a gente acredita, o que a gente passa dia a dia, o que a gente fala e o que eles absorvem. Mas o meu medo é que eles absorvam mais o que tá no vácuo, tipo, no momento que eu não tô falando ou no momento que eu não tô atento, tá ligado? Tipo assim, no momento que eu não tô atento, ele ouviu que, sei lá, o cabelo crespo da amiguinha da escola é feio porque não sei o que, e eu não tava ali pra falar o contrário, ou ele não absorveu o que eu falo diariamente tanto quanto ele absorveu na escolinha. E aí ele vai crescendo com essas microinformações que, óbvio, não serão determinantes, né? Eles, meus dois filhos, não serão determinantes, mas com essas microinformações do meu vacilo, da minha desatenção, do momento em que eu não, em que eu falho nas coisas que eu acredito, em que eu sou incongruente, em que eu sou incoerente, hipócrita, né? De tudo aquilo que a gente faz no dia a dia com eles, deles absorverem mais desses erros do que dos nossos acertos, tá ligado? Porque normalmente os acertos, eles são o que a gente chama de acerto, eles são conscientemente preciso ensinar que ele tem que, sei lá, respeitar o amiguinho. Aí você entra num lugar de, vou te passar essa lição, respeite o amiguinho, isso aqui que você fez, filho, não é bacana, a gente não bate no amiguinho, mas o que tá no automático é onde normalmente eles mais se exemplificam com a gente, tá ligado? Tipo, eu vi meu pai, sei lá, jogando lixo na rua, é normal jogar lixo na rua, tá ligado? Tipo, coisas que a gente normaliza. Eu vi meu pai falando palavrão pra caramba com a minha mãe aqui, eu soltei um, ele me esculachou, mas tipo, pera. Então assim, são nesses vacilos que eles vão acumulando ao longo da vida, esses exemplos que a gente vai dando por sermos humanos, e a gente não ter, que nem o Thiago falou, não ter controle do futuro, controle de nada. O meu medo é que eles, lá na frente, lá na frente sejam um reflexo mais dos meus maus exemplos do que dos meus bons exemplos. Não sei se eu me fiz entender. Esse é um dos.
Bom, antes de você ir para a segunda, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, então, acredita que o sucesso no qual seus filhos se tornarão depende na sua paternidade sendo perfeita?
Não, não necessariamente, porque tem as escolhas deles, né? Tem a influência externa, o sucesso deles não depende só da minha paternidade. Mas...
Da sua execução perfeita de paternidade.
Da minha execução perfeita.
Por que eu tô falando isso? Porque
adorei,
você focou...
Bota mais ênfase. Perfeita!
Porque você tá muito preocupado com as suas falhas.
Sim.
Que como se elas fossem ter mais impacto naquilo que os seus filhos se tornarão do que os seus acertos. E quando que... você mesmo respondeu, né? Não tem como a gente determinar isso. E eu acho, inclusive, aí eu trago até uma parada que volta meio a vir na minha cabeça, que é justamente são as nossas falhas e a forma como a gente reconhece as nossas falhas para os nossos filhos e as nossas incongruências, as nossas hipocrisias, que a gente vai dar um modelo de humano e de não sofrer a pressão de estar certo ou de ser perfeito, né? De performar uma perfeição, vamos dizer assim, porque ninguém é perfeito. Então, só queria te lançar essa aí.
Não, perfeito. E me fez abrir umas janelas aqui que sim, faz total sentido, mas aí eu tenho um lugar que é do Tadeu e do que eu tenho descoberto agora. Eu sempre fui a pessoa, né, e depois com a terapia foi me ajudando a entender que isso vai fazer o link com meu outro medo do futuro. Eu sempre fui a pessoa que precisei ser validada, tá ligado? Uhum. Tipo, validada em N coisa, desde a infância. Assim, era com base na validação, com base no... fiz isso aqui, olha, me reconheça por essa nota boa, me reconheça por esse trabalho bem feito, me reconheça por isso. Eu acho que eu trago esse resquício também, muitas vezes, da minha paternidade, que quando eu falho ou sou incongruente, eu me sinto uma farsa, eu me sinto um bosta, eu quero parar de fazer conteúdo, eu quero sumir da terra, tá ligado? Então, sim, faz, faz sentido o que você falou, mas eu justificando, entre aspas, o do porquê de eu pensar assim, de ter esse medo, e aí o meu medo eu acolho, não consigo evitar, é por conta também dessa minha personalidade. Que é aí, já linkando com o meu outro medo, do futuro, questões de saúde mental. Cara, o que eu tô passando, assim, comigo mesmo, e tentando blindar os meus filhos de todo e qualquer sintoma, porque aí eu tô falando de transtornos mentais, e eu sei que o meu TDAH e o TAB, eles têm sintomas que muitas vezes não são legais. E vendo como a sociedade tá e como ela tá evoluindo, e cada vez mais as questões mentais estão aparecendo aí, então a gente tá vendo, casos recentes de pessoas que estão tirando a vida, que estão sendo internadas em clínicas por surtos e etc. Esse é um medo do futuro, assim, de tipo perdermos o controle da Matrix e a parada não meus filhos não ficarem livres disso, assim, sabe? Eu tenho medo de que os meus sintomas, porque eu já li algumas coisas que são hereditárias, que podem, se o pai tem, X% de chance dos filhos terem, e eu quero evitar, tipo assim, de algum jeito eu queria evitar que os meus filhos passassem pelo que eu tô passando mentalmente, né, em questões de saúde mental. Então, pro futuro, vendo como o mundo tá, essa merda que tá, e sentindo na pele o que eu tenho sentido com os meus sintomas, queria, sei lá, achar a chave mágica da a poção mágica para evitar que isso acontecesse com eles. Então, sim, são N coisas. Essa questão da validação em que eu atribuo... Porque, assim, como é que eu posso dizer? Dentro do que está nas minhas possibilidades, do que eu posso fazer, do que eu talvez controle, eu tento fazer o máximo e quero que aquilo dê certo. E fico, tipo, precisa dar certo. Porque eu, vamos dizer assim, aquilo que eu educo, aquilo que eu passo para eles, aquilo que eu acredito, eu, teoricamente, controlo. Então, dentro do que está nas minhas possibilidades, eu acredito que eu possa fazer a diferença para evitar que eles se tornem red pills, agroboys, adultos babacas e etc, etc. O que eu não posso fazer, eu não posso fazer. Mas o que você falou é sobre a nossa humanidade, sobre as nossas falhas terem esse lugar de ensinamento também, é importante. Mas eu só não vou ficar nesse... Tipo, eu não consigo ficar nesse lugar de tipo, ah, então beleza, meu erro vai ensinar alguma coisa. Então, por isso que talvez eu me cobre tanto de acertar com eles, por ver a quantidade de pessoas, e principalmente homens, que não estão nem aí com acerto ou com erro. Tipo, não tem essa noção de que o que ele faz de errado é um erro. Ele não tem essa consciência, sabe? Então, o fato da consciência ter chegado para homens como nós, eu acho que causa até um pouco mais de pressão mesmo, assim, de tipo, puta, eu sei que isso é errado, cara. Ai, mas porra, sabe assim? Então, enfim, é um pouco de tudo, falei pra caramba, mas eu sei que sua mente tá vagando, tentando decupar o que eu tô dizendo aí, Thiago.
Não, foram várias coisas, tô tentando organizar aqui os compartimentos.
Se vira.
Porque você, de fato, trouxe muitas questões muito importantes, né? Você trouxe a questão do transtorno, a questão do machismo, e ao mesmo tempo eu fico pensando aqui, eu não sei, há, de fato, algo que você possa fazer para evitar com que eles desenvolvam algum transtorno mental? Eu imagino que não, né?
Para evitar, não, mas se a gente diagnostica com uma precocidade, né, o tratamento fica mais eficaz, etc. Agora, evitar... Porque então, acho que evitar, a gente não evita nada, a gente reduz dano, né?
É isso. Porque você trouxe essa palavra. E aí eu fiquei assim... A partir do momento que você fala para si mesmo assim, evitar não dá. Isso já é um peso que você consegue tentar aliviar um pouco de você. Você fala assim, cara, isso é a minha condição, é a minha vida. É claro que a sua preocupação com os seus sintomas e como eles vão aparecer para os seus filhos, impactar os seus filhos, né? Eu acho que é uma questão muito importante que já bota você num patamar, eu acho, até mais... Não vou dizer avançado ou melhor, porque não é isso, né? Mas é mais consciente, né? O tanto de pais e mães que têm transtornos gravíssimos e seus filhos sofrem a infância inteira, a vida inteira, sem saber, para depois, talvez, fazendo terapia, entender que seus pais tinham transtorno e que aquilo não era sobre eles, era sobre os seus próprios, sabe?
Uhum. Eu fico pensando nisso, porque... nada é mais torturante do que essas coisas virem tardiamente, mano. Porque
exato.
Tudo para... Você fala assim, mano, minha vida foi um erro, não, ou tipo, tudo que
falar,
aconteceu aqui...
Te falar uma coisa importante.
E cara, mais ainda, rapidinho, só para concluir, Bertão. Então, assim, quando eu falo de você estar num passo avançado no sentido da consciência, eu acho que é no sentido de dizer para você que o que você faz hoje, por exemplo, de ter buscado o diagnóstico, de estar fazendo seu tratamento, isso também é uma coisa de afeto, de amor que você faz para seus filhos, né? Então, assim, não é só por você se cuidar, porque quando você se cuida, você está cuidando de quem está ao seu redor também.
Exato,
então,
porque eu sei, né? Tudo que impacta os sintomas, principalmente relacionamento, casamento. Tipo, eu falei, mano, eu preciso dar um jeito aqui, senão a parada vai dar ruim. Tá ligado? Então, tipo, mano, eu odeio fazer cardio, eu odeio esteira, eu odeio correr, tá ligado? Eu falei, não, preciso, vou. Agora eu tô amando, tô o próprio Usain Bolt, eu tô, mano, tá ligado? Correndo, tô no remédio, tô fazendo o bagulho certinho por mim.
Fazendo
minha
amor
saúde,
com suco.
Amor com suco. Então, tipo, eu tô fazendo, assim, a parada certinha mesmo, por mim, pela minha saúde, mas porque eu amo, tá ligado? Tipo,
por tudo
que eu construí, assim, Mas, ó, um bagulho que a gente falou, né, das coisas, tipo, apocalípticas, o que a gente espera que eles não sejam e tal, mas pensando em futuro e pensando no que a gente gostaria que eles fossem, pô, mano, eu queria muito que os meus filhos fossem uma versão, tipo assim, do que eu tô vendo hoje, em termos de comportamento deles, se eles manterem mais velho, tipo assim, só envelhecerem, mas manterem a sensibilidade, pô, a sensibilidade que o Augusto tem com as pessoas e com as situações, eu acho muito foda. Me emociona toda vez que eu vejo ele tratando bem a natureza, tratando, tipo, trocando afeto com o irmão, tá ligado? Essas coisas assim que eu já tô vendo, assim, eu falo, mano, se esse moleque crescer assim, independente da profissão, independente do que eles vão escolher, orientação sexual, não escolher de profissão, né? Orientação sexual que eles têm e tal, tudo isso, assim, independente disso, mas das coisas que a gente já colhe hoje e das coisas legais que eles puderem manter lá na frente, porque a gente muda muito de personalidade, a gente muda muito de quem a gente é. Mas, pô, mano, falando especificamente do Augusto, que é o meu mais velho e já verbaliza mais coisas. Cara, o amor que ele apresenta pra natureza, mano, é muito surreal. Ontem ele trouxe da escola, viu meus stories aí, acompanhou. Ele trouxe da escola um lote de batata doce que ele plantou na escola. Tô falando de um hectare num saco de terra com uns ramos assim já de batata doce e tal, não sei o quê, pra gente cultivar em casa e tal. O professor ensinou. Eu falei, mano, na minha época eu desenhei batata doce a giz de cera na folha de sulfite e era o máximo que tinha. Hoje ele trouxe. E aí ele trouxe, ele falando assim, papai, esse aqui é o biofertilizante. Com 4 anos, vou mandar no grupo. Com 4 anos, eu não sabia falar ônibus. Com 4 anos, meu filho fala biofertilizante. O biofertilizante não pode ir na terra, tem que ir na folha. Quando a batata nascer, tem que lavar primeiro. Mano, uns bagulho assim, tipo, de cuidado. Quando o bagulho chegou em casa, eu trouxe no carro, pois assim, ele, tipo, preparando toda a varanda pra deixar. Sabe, umas coisas, umas preocupações que na nossa época a gente não parava pra reparar. Os nossos pais não reparavam nessas coisas. Então, assim, pensando positivamente em coisas boas, se algumas coisas que eles pudessem ter hoje, é legal até vocês responderem sobre o de vocês, tipo, coisas legais que eles têm hoje, que vocês gostariam que eles mantivessem no futuro, pô, no caso do Augusto, essa sensibilidade com o planeta, né? No caso do Hugo, pô, o jeito vida louca que ele vive a vida, mano, ele é muito doidão, ele é, vixe, ontem ele abriu a boca aqui no chão porque ele tava experienciando tudo, movimento, tá? Ele escorregou no sofá, bateu a boca, abriu o beiço, mas tava, tipo assim, sabe, animadão. Pus um gelo e ficou com o gelo aqui, assim, ó. Tipo, 2 anos. Porque, ó,
sensacional.
Tá ligado? E, tipo, é isso, mano. Caiu, levantou, gelo, vida que segue, tipo, sabe? São pessoas diferentes, mas com coisas boas que eu falo, mano, fica com isso aí pra sempre. Fica com isso pra sempre, que é da hora.
A Eva tem um comportamento que eu tô pra falar aqui no Tricô há muito tempo, inclusive. Só que eu nunca tive oportunidade, porque, enfim, é uma coisa muito específica, né?
Hoje é o momento, vai.
Não, e é exatamente sobre isso. Sobre comportamentos que eu gosto muito em nossos filhos, né? A Eva, obviamente, vê muitos filmes e séries onde sempre tem um vilão e herói e tudo mais. A Eva, quando ocorre a vingança, se há uma vingança em cima do vilão, ela fica chateada. Por que ela fica chateada? Porque ela acha que...
Que a vingança não quer plena, mas a alma é envenena.
Não, é isso. É porque ela anda jogando muito joguinho do dilema.
Deixa
Você
eu falar.
Tá criando uma nerdzinha.
Quando o vilão faz maldade, obviamente que ela não gosta, e ela quer que isso pare. E ela satisfaz quando há o vilão para de fazer maldade e há uma redenção. Ele entende e tudo mais. Quando há essa vingança e o vilão começa a sofrer, ela se sente mal. Que, tipo, ela não quer ver pessoas sofrendo independente nem que seja. Ela quer ver algo mais harmônico, que as pessoas se têm bem. Que as pessoas saiam.
Quantos anos ela
conversando.
Tem?
Hoje ela tá com 8. Só que isso não é de agora,
não. Com 8 anos, a criança já sabe que bandido bom é bandido ressocializado.
É isso. Não, mas acho que... Não tinha pensado nisso, mas acho que é exatamente isso. É exatamente isso. Que ela não quer que o vilão se foda. Sofra. Ela não quer isso. Ela quer só que o vilão pare de ser vilão e se torne uma pessoa. Eu acho isso maravilhoso. Eu não ensinei isso. Isso, não sei se eu ensinei, foi sem querer. Foi algo natural, mas eu acho isso maravilhoso. E é um comportamento que eu queria falar isso há um tempão. Acho divertidíssimo, né? E espero que continue.
Tá aí, esse é um excelente gancho. Porque esse é um bom exemplo de uma reflexão, de um aprendizado que não necessariamente você diretamente transmitiu pra sua filha. Concorda?
Concordo. Até porque
existe chance. Você talvez tenha falado isso, mas talvez não.
Provavelmente não.
E isso tá muito na sutileza da vida, sabe? Na sutileza de como os nossos filhos veem a gente se relacionando com outras pessoas, comentando situações e falando sobre as coisas e reagindo às situações, né? Então, era um pouco de onde eu queria chegar mesmo, de como que... E a gente às vezes se prende muito nessas questões e esquece que os nossos filhos, eles têm uma capacidade de percepção muito maior do que o que a gente imagina. E eles estão absorvendo muito mais coisas do que a gente percebe. E eles têm muito mais condição de entender as sutilezas da vida do que a gente consegue compreender. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente fica assim, puta merda, tô falando palavrão perto dos meus filhos. Não devia. Tá bom, não devia. Se é isso que você... Tem a linha aberto que acha que tem que falar palavrão. Mas uma linha convencional, vamos dizer assim, um pouco mais conservadora, né? Não conservadora no sentido tá ok. Mas uma linha, a gente vai assim, porra, não vou falar palavrão perto dos meus filhos, não sei o quê, né? Aquela questão ali. E às vezes a gente vai escapulir. Eu falo palavrão de vez em quando, a Anne fala mais do que eu. Eu, quando tô entre adultos, eu falo bastante palavrão, mas quando eu tô perto das crianças, eu já meio que dou uma freada, mas a Anne não. A Anne ainda assim solta uns palavrão. E é claro que a gente tá falando aqui de idades diferentes, né? Se você tem um bebê de 2 anos, tem um filho de 3 anos, ele vai repetir. Porque ele vai ouvir, porque vai ser engraçado, que ele vai querer repetir. A Maia repete se ela ouve alguma coisa muito perto dela. E aí é difícil a gente... Olha, filho, isso aí não é legal, papai não falou. Mas a gente tem esse tipo de conversa. Mas onde eu quero chegar é que, por exemplo, quando chega, a criança fica mais velha, como um garoto com 8, que é a mesma idade lá da... A Eva tá com 8, né?
A Eva tá com 8.
É a mesma idade da Eva. Ou do Dante, que vai fazer 11 anos. Eles já entendem que não é pra falar palavrão. E entendem que os pais, às vezes, falam palavrão. Que adultos, às vezes, vão falar palavrão e sabem que isso é errado. Mas sabem que esses adultos vão errar de vez em quando. Entende?
É porque...
E sabe quando isso aconteceu? Não, peraí, deixa só eu terminar a historinha aqui, rapidinho. Aí depois você se defende. No final... Acho que foi no final de semana passado, né? Antes dessa data da gravação aqui, que inclusive tá acontecendo no Dia dos Finados, que a gente tá gravando aqui no feriado Dia dos Finados. Uma família de amigos veio aqui em casa. Já gravaram com a gente? O Edu, a Lana de Holanda e a filhinha delas, né, Tereza.
Maravilhosos.
Eles vieram aqui em casa tomar um café, a gente brincar, as crianças brincando e tal. E a gente tava tomando café na copa, comendo pão, né? Pão e tal, não sei o quê, tomando suco. E o Gael tava ali com a gente ainda, tomando. As outras crianças já tinham comido, ele tava ali comendo com a gente ainda. E numa dessas, assim, a gente tava conversando sobre alguma coisa. E a Lana soltou um, sei lá, soltou um porra, soltou um merda, assim, bem sonoro na mesa. E o Gael tava ali perto. Só que, assim, a Lana e o Edu, eles têm a Tereza que, pô, tem um ano e pouquinho. Então, assim, ainda não é tão uma preocupação, né? Quando a gente tem um bebê pequeno, a gente aproveita esse tempo. Mas, então, assim, eles não têm esse costume de ficar se segurando e se assustaram. E ela se assustou, inclusive, né? Tipo, ai, caramba, falei aqui palavrão, desculpa, Gael, não sei o quê. E assim, o Gael, com a maior naturalidade, falou assim, ah, não, tá tudo bem, eu entendo, não sei o quê. Vocês adultos, às vezes, falam isso, mas isso é errado, mas tá tudo bem, assim, eu sei que isso é palavrão. E aí você fala assim, porra, tá vendo? É um pouco também da gente dar tempo ao tempo e esperar os nossos filhos germinarem, porque a gente não tem controle, a gente talvez no máximo controle aqui com como a gente vai aguar essa plantinha, mas para que direção essa árvore vai crescer, sabe, vai florescer, a gente não tem controle. E eu acho que a gente tentar manter o nosso pé fincado na curiosidade é uma das coisas mais difíceis, mas mais encantadoras que a gente possa fazer. De ter essa curiosidade de ver no que os nossos filhos estão se transformando. E talvez seja por isso, inclusive, que eu não frequentemente não consigo me pegar pensando no que eu quero que eles sejam lá na frente. Seja de emprego, de quantas línguas eles querem falar, o que eles vão fazer, onde eles vão morar. Eu não sei, porque para mim é tão mais maravilhoso observar e ver o que eles estão se tornando, sabe? Ver os desafios que eles estão vivendo, o tipo de relações que eles estão construindo, as novas habilidades, né?
Para mim, a pergunta seria muito mais fácil de responder o que eu não quero.
Sim,
para onde eu não quero que eles vão, entendeu?
Isso seria fácil de
responder.
Né?
Agora, para onde eu quero que a vida deles vá? É porque, cara, aí eu levo a minha como experiência, sabe? Tipo, aonde eu tô, como eu cheguei aonde eu tô, com certeza foi dentro de uma perspectiva realista, eu tô muito melhor do que minha mãe provavelmente imaginou que eu estivesse.
Uhum.
Entendeu? Quando eu nasci. Entendeu? Eu acho que nossos pais tinham perspectivas muito diferentes de pra onde a gente ia e aonde a gente realmente chegou. Entendeu? Onde a gente tá, entendeu? Eu me vejo numa posição, mesmo estando desempregado, mesmo com essas coisas todas acontecendo, eu tenho certeza que a minha mãe tem uma visão de que eu tô muito melhor do que ela poderia imaginar que eu estaria devido a todas as coisas que a gente passou na vida, entendeu?
Então, eu queria trazer um ponto aqui, que é tipo assim, isso que o Thiago falou de, pô, observar o que a gente vai construir, o que as nossas crianças vão construir, o que eles vão se tornando e tudo mais, é perfeito. Essa é uma linha muito legal de se inspirar, assim. Mas a nossa geração, parando para pensar assim, talvez eu não, hoje, eu não seja o desfecho ideal que os meus pais projetaram lá atrás, sabe? Tipo, a gente fazendo esse exercício. Se os meus pais estivessem gravando o Tricô de Pais anos 80 e eles estivessem falando sobre esse tema, provavelmente hoje o meu resultado, talvez não, eu tô dizendo que eles não me amem nem nada, mas talvez o resultado do que eles projetaram, eu fui totalmente o avesso. Mas eu fui, durante boa parte da minha vida, o que eles gostariam que eu fosse, mas de maneira imposta. De maneira que não foi uma, vamos dizer assim, uma descoberta de tipo, olha esse caminho, que legal, não. Foi de uma maneira imposta que eu tive que seguir e aquilo moldou muito da minha personalidade, moldou muito das minhas crenças, moldou muito das minhas questões, mas hoje, adulto, eu lido tipo, com alguns traumas, tá ligado? Eu lido com algumas questões de ter sido colocado num ideal ali do que eles pensavam pra mim, né? Fui impelido a seguir determinados comportamentos, determinadas linhas de pensamento. E aí, quando essa ruptura vem, ela vem em forma de paulada, ela não vem fofo, sabe assim? Ela vem em forma de paulada, ela vem te trazendo dúvidas sobre você, sobre sua autoestima, sobre quem é você, sobre... assim, tanto na parte pessoal, profissional, espiritual, tipo, todos esses ramos da vida, tudo foi impactado por conta daquela projeção que foi imposta para ser vivida ao longo das nossas vidas. Então, sei lá, trazendo essa pulga aqui pra gente, porque a gente pode acabar caindo no mesmo erro com os nossos filhos, entendeu? Tipo, eu já me questionei isso, assim, tipo, pô, queria muito que os meus filhos fizessem teatro, quero muito que pôr eles na aulinha, quero muito sentar pra assisti-los, como eu gosto quando os meus pais vão assistir, ou os meus filhos vão me assistir, mas essa é uma projeção que eu não posso obrigar eles a fazer, porque eles são pessoas diferentes, entendeu?
Mas eu tenho um porém muito grave em relação a isso. Que eu acho muito, eu concordo, a parte que eu concordo é justamente a gente acompanhar a personalidade, de como eles estão se tornando como personalidade. Esse exemplo da Eva, por exemplo, que teve, que ela de criança entende que bandido bom é bandido ressocializado, por exemplo. Eu acho, inclusive, adorei a analogia, eu não tinha pensado nisso não. Isso é muito interessante. Só que o mundo é baseado em fatos e acontecimentos. E a gente precisa, independente de gostar ou não, o jogo tá aí. E a gente é obrigado a jogar o jogo. E a gente tem que fazer com que nossos filhos tenham um mínimo de defesa contra esse mundo. Quando eu falo do inglês, não é por piada ou qualquer coisa. É porque é algo que, independente do que aconteça, vai ser necessário pra ela profissionalmente. Mesmo que não use porra nenhuma, como acontece hoje em dia, mas é uma coisa que faz muita falta pra muita gente. Hoje, por exemplo, pra mim faz muita falta não ter fluência, por exemplo. Só pra exemplificar. E hoje, que eu digo hoje, bem recentemente mesmo. Não na época que eu fiz esse comentário. Quando eu falo sobre formas de se defender, por exemplo, como ela faz uma luta, não é porque eu quero que ela seja uma lutadora. É porque existe muita violência contra a mulher. É uma necessidade. Não é o que ela tem que escolher. Infelizmente, é a regra do jogo. E ela tem que dar um chute no saco, tem que dar uma mordida na jugular e arrancar a glote fora, qualquer... Porra, dá um jeito de sobreviver, porque isso pode acontecer. Então, eu acho...
Sim, no meu caso, situações... foi uma parte mais romântica, mas,
Eu acho... Eu queria tirar exatamente essa questão romantizada desse ponto. Uhum. Porque eu concordo com você, a gente conseguir acompanhar e ver a personalidade maravilhosa dos nossos filhos, que a gente nem espera, nem imagina como elas vão ser, como quando aconteceu. Só que, infelizmente, a gente tem um jogo acontecendo e a gente tem que jogar esse jogo enquanto ele não muda. E certos fatores fazem com que ele seja importante. Exemplo, eu sei que é muito específico, mas pare como exemplo. Ah, vou ensinar minha filha programação e ela não gostou. Beleza, faz parte. Eu acho que isso é algo que pode dar futuro pra ela, no sentido de ter algum emprego. É uma preocupação de ter um emprego. Temos diversas questões, que é uma preocupação que eu não sei nem que tipo de emprego vai ter no futuro, blá, 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 blá. Entendo. Mas a questão na minha visão, empregos informatizados são empregos que terão maior probabilidade hoje, minha visão de hoje, que pode estar totalmente errada amanhã. Empregos informatizados são empregos que podem ter maior probabilidade de existirem. Pode ser que ela não queira existir, e pode ser que ela queira ser professora de história. E o que eu vou fazer? Vou apoiar e vou tentar ajudar da melhor forma possível. Mas é uma preocupação que eu tenho em função de uma sobrevivência. E é uma preocupação real. Talvez seja um pouco exagerada. Muito provável. Terapia? Com certeza preciso. Mas a questão é que acho que são questões um pouco diferentes, ou eu gostaria de separá-las. Cabe meu discurso.
Eu acho que... Não, eu entendi o que você quis dizer. E o seu tá num lugar muito realista do que o mundo é de fato e tal. E você falou que vai abraçar as decisões que ela tomar. No meu caso, era tipo assim, eu não tinha opção de não abraçar, tá ligado?
Parece ser esse ponto, né?
Tá ligado? Sim. Eu não tinha a opção de não abraçar. Eu não tinha a opção de não crer naquilo que me foi colocado ali como única verdade de vida. Então, e todas as pessoas do planeta que não estivessem naquela linha de raciocínio, de crença, de comportamento, porque não era só crer, era tipo se portar e viver para tal, assim, sabe? Dar a vida por. E eu não tinha opção de não, entendeu? De tipo falar assim não e receber esse apoio, como minhas irmãs, por exemplo, tiveram. Não digo apoio, mas foram tipo uma lamentação e o famoso entregou para Deus. Só que no meu caso não entregou pra Deus. Tipo, me entregou pra Deus mesmo. Falei, vai ficar aqui. Tá ligado? E aí eu não podia, mesmo com vontade de experienciar outras coisas e tentar me descobrir por outro lado, eu não tive, essa possibilidade. Gente, eu não tô condenando e mandando meus pais pra casa do caralho. Não, tipo, eles fizeram tudo o que eles podiam dentro das condições deles, e, enfim, me amando para tal. Assim como você vai querer que sua filha aprenda programação, inglês e defesa pessoal, porque você ama ela e você quer protegê-la do mundo. Meus pais quiseram me proteger do inferno durante a minha infância e minha adolescência inteira. E é isso, porque eu acreditava exatamente que todo mundo que não acreditasse no que eu acreditava ia pro inferno e eu tava suavão, porque tipo, já tô lá, minha carteirinha tá assinada. Então, tudo isso que a gente coloca, eu entendo essa preparação pro mundo, mas existem outras preparações pro mundo que elas acabam sendo nocivas, porque a gente, não, de repente, em algumas casas não tem esse apoio de tipo, ah, você quer ser professora de história, você vai ser professora de história, então vai ser feliz, tá ligado? Hoje, depois de casado, com filhos, isso aqui, ó, foi um baita passo. Entendi. Um baita passo, tá ligado?
Porque ele tá apontando pra tatuagem, tá, gente?
Eu tô apontando pra minha tatuagem. Eu fiz a minha primeira tatuagem. Esqueci que é um podcast. Eu fiz a minha primeira tatuagem em outubro de 2023, com 35 anos, porque isso aqui era uma das coisas mais demonizadas da Terra. E fazer isso aqui dentro do contexto que eu vivi, era uma coisa assim de tipo. É tipo assim, o carimbo de, ó, carimbou pro inferno. Agora, moleque, agora...
Tá garantido.
Rasgou a tua escritura do céu.
Enquanto você não tinha uma tatuagem, você ainda tinha... Você ainda, né? O cabelo eu consigo cortar, a barba eu consigo cortar, posso voltar a esteticamente ao que eu era antes, entrar lá na igreja e ficar... Meu, ninguém percebia que eu fui esse Tadeu. Isso aqui, ó, é tipo o atestado. Então, eu ter tomado a coragem de me entender e falar assim, pô, meu cabelo, minha barba, minha autoestima, o meu corpo, o que eu decido fazer com ele está atrelado à minha vida e que isso não vai estar... E que essa ruptura do que eu acredito, do que eu gostaria de viver, veio tardiamente também, foi importante, tá ligado? Foi importante. E, de novo, não tô culpando e vilanizando os meus pais aqui, porque são de outra geração também. Mas percebem que existem recortes e recortes que, às vezes, a gente pensando ali, pô, é necessário que eles tenham isso. E aí os meus pais gravando podcast em 1980, é necessário que meu filho fique na igreja a infância, a adolescência e a vida adulta dele, sem que ele saia, independente do que, tipo, vai acontecer, porque o mundo é um lugar pecaminoso e que se ele sair... Entende, Vitor, a comparação, guardadas Sim. as devidas proporções? Porque hoje
são situações diferentes, na verdade.
É, são situações, tipo assim, hoje eu tô tratando isso na terapia, de eu ter que desviar na rua, desviar de rua pra não encontrar pessoas daquela época que eu frequentava, porque essas pessoas vão me julgar, as pessoas vão me maldizer, essas pessoas vão... N coisas. Entendeu? Tipo, falar assim, você desviou do caminho que era o único certo e que agora seus pais, não sei o que, vergonha da família, tá ligado? E eu não quero isso, nem pra mim, nem pros meus filhos. Então, são traumas que eu tô lidando na vida adulta, por conta dessa coisa da projeção do que, o que eu quero que os meus filhos aprendam. E é o que eu tento evitar com os meus filhos. Tipo, eu não quero que eles tenham o trauma que eu tive. Por isso que eu fico tentando... Fala assim, meu, será que eu consigo evitar? Será que eu consigo blindar? Será que coisa que a gente não vai conseguir?
Agora, olha só que interessante. Sim, existe uma ligação com a fala de vocês três no sentido de como que ela... Como que ele mostra uma mudança geracional, eu quero dizer. E essa geração, essa mudança geracional, ela pode ter um recorte... Pode não, tem com certeza um recorte. Não só histórico, socioeconômico, mas também de raça e de classe social também, né? Vamos deixar assim claro. Mas o que eu quero dizer é que a gente já se demonstra uma geração diferente a partir do ponto que a gente não está aqui discutindo o que, que é melhor para os nossos filhos, o que eu esperaria que o meu filho... Não, eu gostaria muito que meus filhos fossem médicos. Entende? Isso era algo que era rotineiro nas nossas infâncias.
Você falou agora,
entende? Concursado.
Concursado.
Quero meu filho médico, assim, eu
faço parte dessa pressão, entendeu? Assim, você tem que estudar para passar em concurso público, para passar em concurso de faculdade, para tudo. Então, assim, isso já se torna um delimitador muito intenso, ou, no mínimo, um grande gerador de atrito, né, entre a criança sua adolescente ou adulto e seus pais. Então, acho que isso já, sabe, meio que pra gente não também ficar batendo muito na gente mesmo, porque a gente, às vezes, acaba ficando muito crítico com tudo e não reconhece as coisas positivas que a gente está fazendo. E não necessariamente isso é biscoitar, tá? É reconhecer que, assim, a gente está fazendo diferente, sim. A gente está dando espaço para os nossos filhos explorarem aquilo que eles querem explorar. Então, é isso. Eu não vejo... Não estou cobrando que tipo de formação meus filhos vão ter, que tipo de emprego eles vão ter, que tipo o Dante, por exemplo, fez a primeira prova da vida dele, porque na escola não tem prova até o sétimo ano, eu acho, mas a primeira prova que ele fez foi a prova pro Pedro II. Quem não é do Rio não sabe o que é, mas Pedro II no Rio, ele é uma parada que todo mundo gostaria, pelo menos todo mundo...
Todo mundo que é mais progressista de esquerda.
Eu tentei,
que é uma escola, é uma escola pública no Rio de Janeiro de altíssima qualidade.
Pra idade da Eva, você tentou pelo sorteio.
Foi pelo sorteio.
Depois, crianças quando você mais tá novas na quinta série, sorteio.
Quando você vai entrar na quinta série, que eu acho que hoje é sexto ano, você tem a prova de ingresso. Isso.
É o caso do Dante.
Segundo. E acho que tem pro segundo grau também, né? Pro ensino médio.
E ele fez a primeira prova, sabe? Assim, e, cara, eu sendo alguém que sempre tive que fazer prova pro colégio militar, não querendo, e obviamente não passei. Eu tanto não queria que eu não tenho recordação de como foi fazer essa prova. É, mas já fiz muitas provas de vestibulares, não sei o que, até consegui passar nas coisas. Mas o que pra mim foi muito diferente, que já denota essa diferença geracional, foi isso. Tipo, a gente passou, filho, vamos lá fazer, eu vou te inscrever aqui, tá? Você faz aí. Você nunca fez prova, eu vou imprimir uma prova antiga aqui, você faz pra você ver qual é da parada, o que que é. Depois a gente corrige, mas assim, faz no teu tempo, vê aí, é português e matemática, depois uma redação, e vamos nessa. E aí no dia que eu levei ele lá pra prova, ele falou, olha, faz aí o que você achar que tem que fazer, é mais pra sua experiência. Se você tirar uma nota boa, ótimo, mas se você não tirar, tá bom também, a gente tá aqui pra você ter essa experiência e a gente ver o que vai acontecer. E cara, porra, jamais eu teria ouvido isso, sabe? Jamais teria ouvido isso.
Uhum.
E isso, porra, tira muita pressão de cima da criança.
Não, você assim, só não teria ouvido isso porque tua mãe jamais te colocaria numa escola que não dá prova.
Então,
antes disso, né? Sua mãe jamais te colocaria numa escola que tem um ensino tão... hippie.
É, e assim, voltando até a pontuação muito importante que o Tadeu faz, que é, tipo, não toma aqui julgando nem crucificando, né,
as escolhas
pais.
Da sua mãe, mas é isso.
É, porque assim, se você olhar lá o tempo de recessão, todo mundo fudido, você queria mesmo que teu filho passasse num concurso, porque, porra, tá garantido, né? Mas, sabe, é tão diferente, você vê, aí é tipo, o Dante sai da prova, sai todo, pô, todo feliz com a experiência. Ah, foi legal, eu fiz isso, acho que eu me dei bem. E aí você depois pega o gabarito, aí eu vi que, tipo, ele foi muito bem em português, mas foi muito mal em matemática. Mas a gente falou assim, filho, olha, você acertou pouquíssimas questões em matemática e tal, mas tá tudo bem, assim, é isso aí, é experiência. Tipo, porra, eu teria tomado um esculacho se eu tivesse me fudido em uma matéria, sabe? Todo mundo aqui teria tomado esculacho.
Mas, ô, Thiago, o que você tava contando, que eu achei muito legal, é que, pô, você foi lá, corrigiu, não sei o que, ele falou, pô, achei que mandei bem, né? O Dante ficou todo feliz, mas o mais legal foi da sua atitude de não deixar ele chegar lá com aquele sentimento de tenho que passar. Eu não sei se você chegou a comentar de tipo assim, ó, se você tirar essa nota boa, você entra nessa escola, tá ligado? Não, você escreveu ele, tipo, talvez ele soubesse, mas não teve essa pressão de tipo...
Não teve.
Passa pra você ingressar aqui, se você não ingressar aqui, isso é um bosta, tá ligado?
Não,
e eu acho que isso foi o ponto-chave do negócio dele ter feito uma prova, que é coisa que a gente odiava fazer... Mas ele fez amarradão, porque, tipo, ele experienciou e, tipo, tá ligado?
Eu nunca vi uma criança fazendo prova de concurso público de boas, mas é isso.
É porque entendeu? Foi como se, tipo, ele tivesse... É, vocês jogam muito o jogo de tabuleiro, não sei o quê, como se tivesse ido num quiz, tá ligado? Ele sentou tipo num isso. lugar com pessoas da idade dele pra responder um quiz. E,
exatamente.
Acertei, eu ganhei. Eles têm essa relação com ganhar e perder aí com vocês, bem legal, porque eles jogam sempre e tudo mais. Eu achei bem bacana, parabéns, garoto.
E na... Toma um biscoito. Na saída da prova, eu acho que foi quando o Dante se deu conta dessa parada. E ele ficava assim, pai, mas aí se eu passar, como é que é isso? Eu falei assim, filho, eu não sei direito, não. Vai sair a nota, a gente vai ver quanto foi, mas assim, eu não sei como é que faz passar ou não. É, mas aí passar e eu, ano que vem eu já estudo lá, né? Aí eu falei, não, filho, assim, uma coisa é você fazer a prova, vai ter o resultado da prova, você passando é uma outra história. Aí a gente vai sentar e vai conversar e vai decidir isso juntos. Porque assim, eu não vou decidir sobre a sua vida, eu, sua mãe, não vou decidir sobre a sua vida. Você tem que participar e a gente vai conversar e a gente vai decidir junto se você passar, se você estudaria lá ou continuar no mesmo lugar. Então assim, a gente, é claro que isso denota também que a gente tem
a privilégio
de poder
disso,
manter ele numa escola particular. Mas eu acho que isso é também um negócio de calma, filho, assim, que eu queria muito acalmar ele, no sentido de, olha, espera vir, se acontecer, a gente vai pensar e vai decidir. É claro que eu ia fazer todo o meu esforço para que ele topasse ir, porque, porra,
né? É uma ajuda boa financeira.
É uma ajuda boa e uma escola excelente, então assim... Mas eu acho que tem essa parada da criança não sentir essa pressão. Né?
Mas olha que louco. Né? A gente é tão forjado nessa cultura que eu tô torcendo pro Dante passar, eu já tô agoniado aqui.
Porra, eu também, mano.
Tomara que... Eu tô num suador danado querendo saber, me conta no privado. Mas, porra, é muito louco isso. Mas ó que nóia que eu tenho. Porque assim, na minha cabeça, hoje em dia, tudo faz parte de um processo, assim, do seu futuro. Onde eu quero chegar? Por exemplo, a minha faculdade é educação física. Me formei em educação física. Uhum. Exerci um tempo e tal, mas eu trabalhei muito tempo com recreação e lazer. Ciências do lazer foi minha pós-graduação. Aí das ciências do lazer eu fui indo pro teatro, tipo assim, eu fazia teatro junto, e fiz os meus cursos de teatro, minha formação em teatro, não sei o que e tal, que me levou a ter uma personalidade que quando veio a questão das vendas, eu fui trabalhar com venda. E aí a venda me ajudou, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí então veio o advento da, sei lá, da pandemia... E as redes sociais e a internet, e hoje eu trabalho com internet. Entendem? Tipo, na minha cabeça as coisas acontecem, que aconteceram no passado, sei lá, faculdade, etc. Elas, não é que elas foram inúteis, mas de algum jeito elas fazem parte da sua história.
Experiência é experiência, irmão.
Tá ligado? É. Elas fazem parte da sua história para justificar o porquê você tá onde você tá hoje. Inclusive na parte, por exemplo, da religião. Eu tenho uma absoluta convicção que a religião entrou na minha vida e ela cumpriu o papel dela, que foi me fazer encontrar com a Thalita, que a gente se encontrou lá. Lá a gente se conheceu, lá a gente se encontrou, lá a gente namorou, a gente casou, temos a nossa família hoje. E aí depois, tipo, naturalmente, aquela religião parou de fazer sentido e os dois meio que, tipo, isso aí, então beleza, a gente se encontrou. Eu acho que ela cumpriu o papel dela. Assim como minha faculdade, toda a minha formação em educação física, recreação, lazer, tudo.
Você não jogou fora nada disso.
Joguei nada fora, mas cumpriu o seu papel, tá ligado? Tipo, não é que eu não sei mais fazer, eu sei fazer, mas tipo, hoje com 35 anos eu tô em outro lugar fazendo outra coisa e ela cumpriu o papel dela, valeu, obrigado, agora é a internet. Daqui um tempo, fala assim, pô, Tadeu gravou um episódio no Tricô falando disso, na época que ele era influenciador, hoje ele apresenta um programa sobre paternidade no GNT, junto com o Rodrigo Hilbert, enquanto ele fala de paternidade, Rodrigo Hilbert cozinha... E olha que louco.
Ele serve ele.
Entendeu?
Ele pode me convidar, na moral, me convida
sensacional.
Aí.
Sensacional.
Tá ligado? E aí, tipo, como que isso aconteceu? Do cara tá lá apresentando um programa na TV. Pô, ele conheceu, tal, não sei o que ele era influenciador, aí essa rede não sei o que levou ele pra lá. Entendem, tipo, essa noia?
Que ele, ele fez o Big Brother, não sei o que,
isso, mas entendem essa noia da tipo assim, nada na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida é determinante do pra sempre, tá ligado?
Tem uma fala do Ariano Suassuna que eu acho perfeita e pra mim, na boa, rege minha vida. Que ele falou, eu tô aqui porque tudo que eu planejei deu errado. E na boa, tudo que eu planejo não dá certo. E não necessariamente minha vida ficou ruim ou boa, só ficou diferente. Mas absolutamente tudo que eu quis ser, eu não consegui ser. Mas o que eu sou hoje eu até gosto. Mas foi todo mundo, não planejei, mas eu não planejei.
Pô, que bom, né?
E que doideira, né?
Tem uma parte...
Eu acho que herdeiros não falam essas coisas, né? Não conversam sobre isso.
Eu tenho um disclaimer aqui, muito. Disclaimer não, eu tenho um. Não sei nem o que é, porque eu tô até coçando a cabeça a pensar. A questão é o seguinte: sendo direto, ponto, rasgando.
Vai falar merda.
Tirando
o
caixa da ferida. E não é merda, é muito sério. Se ela quiser ser médica, eu vou dar prova. Eu vou falar, desiste. De uma maneira melhor, mas eu, sendo bruto, grosseiro agora, eu vou falar, não dá. Tenta outra coisa. Porque isso foi um dos grandes problemas da minha vida. Minha mãe sempre queria que eu fosse médico, botou na minha cabeça pra ser médico. E eu fui tentar medicina na faculdade. Foi só perda de vida e de dinheiro. Na boa, eu tive escolas medíocres. É, não que isso do irmão, foram medíocres. É a realidade. Foram escolas medíocres. Eu jamais teria condições de concorrer com pessoas que fizeram medicina. Que é das pessoas que passaram medicina que fizeram. E a Eva tá indo no mesmo caminho, porque, enfim, eu não tenho dinheiro pra pagar uma escola boa. Então, se a Eva quiser fazer uma faculdade extremamente concorrida, eu vou desestimular ela. Eu vou falar que não dá. E vou tentar pensar de uma forma de falar isso. Porque, na boa, sendo realista, minha mãe, enfim, foi criada nessa ideologia liberal de que se acredita que se você se dedicar muito e quiser muito, você vai conseguir. E nada mais é do que uma bela de uma mentira. Isso aí, exceções não fazem regra. E a grande realidade é que, tipo, não vai conseguir mesmo. Não vai nem tentar.
Trabalha enquanto eles dormem.
Aí, se a Eva, por exemplo, quiser ser médica, eu certamente vou falar, se não vai ser. Tenta outra coisa. Desiste, já desiste agora. Quanta coisa, porque só vai ter de vida e dinheiro.
Não, eu acho que você pode. Porque olha só.
Pagar pra cutilar?
Papai, é meu sonho, papai. É meu sonho. É meu sonho da minha vida. Eu quero.
Sonho é... Foda-se. Dorme mais pra ter outro sonho.
Fabiano, você sabe o que você é? Você é um belo de um hipócrita do caralho, tá bom? Porque você tá agora fazendo o contrário do que a gente tá falando. Você tá querendo destruir os possíveis sonhos da sua filha.
Sonho não, é realidade.
Ela só vai tomar no cu de qualquer... Mundo,
não é
entendeu?
Visão
de
mundo,
vai.
Não. É ser realista.
E eu vou te dizer, você é um neoliberalzinho safado que trabalha em banco, tem dinheiro pra caralho no bolso, e porra, podia muito bem pagar uma PUC pra filha fazer medicina. Entendi. Não sei se tem medicina na PUC, entendi, mas talvez tenha.
Ó, porra. Por meio segundo, ele vê sério. Eu achei
porra, se não tiver medicina na PUC, cara. A PUC tá perdendo muito dinheiro.
É, né? Eu não sei. Porra, entendeu? Dá pra pagar.
Mas, o Victor Urives, uma pergunta. Nesse caso é com relação à medicina em específico?
Não, qualquer concurso extremamente difícil que você precisa de uma escola muito boa desde o início pra você ter o mínimo de embasamento pra poder passar.
Tá, então...
Medicina e direito, né? Basicamente.
É basicamente não, medicina e direito.
Mas o que eu quero dizer é, não... Você já tomou sua decisão e nada do que eu vá dizer aqui vai mudar. Mas, tipo, por exemplo, esse exemplo que a gente usou do Dante aqui, do tipo, ele tirar a própria conclusão sobre o que é uma prova do Pedro II lá. Ele foi lá, tirou a conclusão dele, tá. Se a Eva meter ele pra você assim, pai, eu queria tirar uma conclusão ali, vou ver qual é que é da medicina e vai que, tá ligado?
Então, eu não vou ser babaca falar dessa forma com ela, mas eu vou tentar falar um pouco da realidade do mundo, cara. Não...
A realidade é essa, o Vitor vai reclamar, mas se a Eva falar assim, tá, pai, eu quero fazer, eu vou fazer, ela vai fazer, porque o Vitor é esse cara, ele é só então, brado,
não
ladra.
Quer dizer que, tipo, se ela falar, não, mas eu quero fazer porque eu quero
é
testar
meu sonho,
e ver esse recomendo de coisa que passar, beleza.
Porra,
mas
ela vai falar,
já
meu
tá
irmão,
avisada.
Foi...
Um ponto importante.
Num coach, fui, ó, sabe o que ela vai falar? Vai jogar na tua cara. Eu fui na taróloga que tu me indicou e ela falou, porra, medicina.
Não, mas
é a tua parada. Saiu a carta da médica. Tem a carta da médica? Do cura. Deve ter alguma coisa com relação à saúde. Porra, saiu pra mim. Caralho, é isso aí que eu tenho que fazer. Aí você vai
deve
fazer o quê?
Deve ter uma carta da cobra com a espada, com o punhal. Não tem a cobra com espada.
É,
nem
com a cobrinha
lá. Medicina, no negócio desse?
É, acho que é.
Cobra com punhal,
mas
com espada.
Bom, mas isso é ponto bom. A questão é que eu não vou alimentar a ilusão de que se ela se dedicar muito, ela vai conseguir. Falou, ó, é difícil, quase impossível, você não tem embasamento, mas se você quiser tentar, caralho, eu tento.
Você não tem o povo, você não tem o apoio do seu pai,
não
você
tem.
Não tem nada, você não tem educação,
nada.
Você não tem escola boa.
Aí na formatura
se você
ela médica,
se você se dedicar oratura... muito, 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 você passa em administração.
Gente, é escolher a desilusão,
sacanagem, gente.
É escolher
oradora,
a desilusão.
Não, se liga, a Eva oradora da turma médica formada, ela fala assim... Graças a Deus eu tô aqui e meu pai duvidou de mim, mas ele tá aqui sentado hoje, pai, se não fosse você
chorando
duvidar de mim, entendeu? Hoje eu estaria aqui porque eu fui teimosa.
Sério, não, calma aí, que eu fiquei imaginando agora, cara, a Eva terminando a faculdade de medicina, chegando, formatura, pega canudo, fala tudo, terminou a faculdade, ela chega no Vitor, toma aqui. Fiz essa porra.
Seu
agora
merda.
Eu vou vender miçanga, foda-se. Eu só queria fazer essa porra pra dizer que eu conseguia. Agora eu não quero mais essa merda, não. Não vou exercer a profissão, não. Foda-se.
Ou então, ela se forma médica, tá, não sei o quê. Aí em casa ele chega, nossa, comi um dog ali com ovo de codorna, não me fez bem. Aí ela vai falar, Agora tá falando que tá dodói. Você tá dodóizinho? Não foi você que não queria? Então vai. Eu podia te receitar um heterogermina, mas não vou, não.
Eu trabalho no SUS, mas a tua consulta pra você é paga.
Então é isso, minha gente, está chegando ao fim mais um Tricozinho. Espero que tenham gostado dessa loucura gostosa que é sempre quando a gente se junta aqui para trocar papo sobre um assunto, a gente começa bad vibes. O Berto e o Vitor estavam empenhados em transformar esse episódio em algo depressivo. Tivemos que eu e Tadeu aqui fazer um esforço para levantar, né, a moral desse episódio. Acabou bem. Então, parabéns aí, Tadeu. Bom que eu tenho você aqui comigo pra gente
por
salvar esse episódio.
O nome do episódio é Tricô, porque a gente vai soltando as coisas e sempre vem alguém em costura.
É isso aí. É isso aí. Então, vamos ficando por aqui. Então, se você quiser e puder apoiar a gente, vai lá no orelo.cc/tricô. Em 10 reais você já tem lá todos os benefícios, tudo bonitinho. Ainda ajuda a gente a continuar essa difícil missão de manter um podcast depois dos 40 anos. E siga a gente nas redes sociais, né? De todo mundo. Então, vai lá, dá essa moral também pra gente. E eu vou ficando por aqui, então. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.
É isso. Beijo e boa semana, nosso Pimpa.
Valeu, galera. Até a próxima.
Beijo, ladies and gentlemen. Até a próxima. Tchau, tchau.